Renascença, a par com o mundo.
Apesar de superar as expectativas, o momento positivo da economia portuguesa não permite ainda uma folga orçamental. É uma ideia defendida pelo ex-ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, em entrevista à Renascença e Jornal Público, no espaço Hora da Verdade. O ex-governante reconhece que a economia portuguesa surpreende pela positiva, mas alerta para algum eventual excesso de otimismo. Ouça a entrevista conduzida por Vítor Costa, diretor adjunto do Jornal Público, e Graça Franco, diretora de Informação da Renascença.
Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de grande entrevista da Renascença e do Jornal Público. Na semana em que a Comissão Europeia apresentou ao Conselho a proposta de retirada de Portugal do procedimento de déficits excessivos, abrindo a esperança de abandono deste colete de forças, o nosso convidado é Luís Campos Cunha, economista, professor universitário, ex-vice-governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças. É com ele que vamos passar em revista ao estado da economia nos próximos minutos. Eu sou a Graça Franco e comigo está o Vítor Costa, diretor adjunto do Jornal Público, onde hoje também pode ler esta conversa. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco. São poucas as entrevistas que tem dado nos últimos anos. Agradecemos por isso estar hoje aqui. Em finais de 2016, numa dessas raras entrevistas, ainda estava convencido que o atual governo poderia ter a tentação de alterar tudo o que tinha feito o anterior, desde a educação, ao IVA, às leis do trabalho, ao IRC. Surpreendeu-o que não tenha sido tanto assim ou acha que se cumpriu a sua previsão?
Muito obrigado pelo convite. Eu julgo que devo dizer que penso para toda a gente, digamos que esta geringonça, chamamos-lhe assim, que enfim, tem tido um comportamento que surpreendeu em muitos aspectos. E de facto houve um conjunto de medidas que tinham que ser, aliás, revertidas. A questão era saber se era num ano, ou dois, ou três, ou quatro, porque eram inconstitucionais, porque eram medidas que eram tomadas transitoriamente. Este governo tomou uma decisão de as fazer mais rapidamente e os resultados não têm sido nada maus, enfim, genericamente falando. E apesar de tudo, não fez alterações muito significativas, pelo menos que eu me tenha apercebido, em certos setores onde houve alguma liberalização da economia, nomeadamente, por exemplo, estou a falar de leis de trabalho, por hipótese.
Na altura achava que era um risco apostar no consumo como motor da economia. Vimos que numa primeira fase isso aconteceu, acelerou e depois mais ou menos estagnou ali num crescimento de 2,5 e agora parece que o motor já são de facto as exportações e o investimento. Acha que acertámos o passo?
Eu julgo que sim. Nesse aspecto são uma das boas notícias. De facto, o perfil de saída de uma crise deve ser sempre começar pelas exportações, depois ir para o investimento e depois a seguir o consumo privado. Como tentar inverter este processo é perigoso. De facto, o que inicialmente se falava era muito que a economia seria puxada pelo consumo privado. Isso não aconteceu, o que significa também que os portugueses, digamos, as famílias portuguesas, em certo sentido, aprenderam com a crise, no sentido que elas devem ter uma taxa de poupança um pouco mais elevada. E, por outro lado, nós estamos a ver o investimento, para surpresa de muitos, não tanto para mim, mas para surpresa de muitos, as exportações, para surpresa de muitos, continuam a portar-se muito bem. A exportação, e não é só o turismo, também a exportação de bens. E agora estamos numa retoma do investimento, esse, que me parece claro.
E esse crescimento virtuoso dá-nos esperança, portanto, esse tal crescimento que falou, exportações, investimento e consumo, dá-nos esperança que isto seja uma retoma sustentada, que não seja uma coisa passageira. Nós no início de 2015 também tivemos uma aceleração da economia e depois na segunda metade de 2015 voltou a desacelerar. Isto dá-nos indicações de que estamos mesmo perante um novo ciclo?
Pois, eu presumo que essa desaceleração em 2016, no início de 2016, terá sido muito motivada pelo facto da surpresa do tipo de arranjo governamental que houve e as pessoas ficaram à espera para ver o que é que acontecia. Havia também a ameaça de coisas tipo o imposto sobre sucessões e doações e coisas do género, que era um chamado imposto da morte, era também um problema que esperava no espírito de muitos investidores. Acho que isso está ultrapassado e, portanto, essa retoma veio e é uma retoma que tem um bom perfil. É evidente que a sustentabilidade dessa retoma depende não só de nós, depende evidentemente do governo, ainda está a tempo de fazer as neiras, e segundo, depende também da conjuntura internacional, do que é que vai acontecer com o Trump, o que é que vai acontecer com a Turquia, o que é que vai acontecer com o terrorismo. Portanto, há uma série de outros fatores que estão muito para além do nosso controle e que podem vir a dar más notícias e ter consequências negativas para a economia portuguesa, mas eu penso que que naquilo que depende de nós até agora, eu penso que estamos numa situação bastante saudável.
Há pouco disse que não era só turismo e que havia exportações de facto a animar-se. Não concorda, portanto, com aquela avaliação de João Salgueiro ainda na semana passada, de que isto é tudo aparência, a única coisa que está a funcionar é o turismo e, portanto, a fragilidade desta retoma está a ser confundida?
Bom, eu não quero comentar o Dr. João Salgueiro, que é, aliás, sou amigo, mas porque eu não vi as declarações dele, lamento, e portanto não quero comentar. O que eu posso dizer é que isto é nós estamos a observar que, se olharmos para os indicadores, tanto os indicadores de atividade económica como os indicadores de expectativas, e verdade, os de fevereiro e março, nós estamos a bater todos os recordes. Em alguns casos estamos acima já das expectativas que havia na altura do lançamento do euro, que foi nessa altura estávamos a crescer 4-5%, portanto eu presumo que esse otimismo certamente vai levar a mais investimento e a maior atividade económica. Espero que esse otimismo não seja nenhuma exuberância irracional. E se for uma exuberância racional, poderemos ter também uma desilusão mais tarde. E isso também tem implicações económicas, ao contrário, uma inversão das expectativas. Portanto, julgo que, no modo geral, estamos otimistas. Há um outro fator que é importante, penso eu, verificarmos. Nos últimos anos, uma boa parte da nomenclatura instalada, tanto ao nível económico, em certo sentido político, mas certamente ao nível económico, desapareceu. Isso é bom, porque dá oportunidades a outros grupos económicos, a outros investidores, a outras pessoas, e nem todas desapareceram da cena económica, que nos deixem grandes saudades, tanto quanto a gente sabe pelos jornais.
Mas acha mesmo que está a aparecer essa nova elite?
Vai aparecer, não há, isso é o horror ao vácuo, vai com certeza aparecer.
Vai acontecer, mas acha que já está a acontecer?
Nós não sabemos em quais são, e se calhar há alguns deles, mas certamente está a acontecer e vai acontecer.
Uma das suas análises em relação ao investimento...
Isso é bom para o desenvolvimento económico do país. Ver uma nomenclatura instalada é uma condição para a esclerose da economia e o desempenho económico do país. Portanto, eu julgo que isso é um aspecto muito positivo, Basta ver a liderança das grandes empresas, é rara a grande empresa que tem a mesma liderança hoje do que tinha há 10 anos atrás.
Nas suas análises também há uma das coisas que costuma referir, que é a dificuldade do nosso sistema de justiça facilitar o investimento. Os vários governos têm tido propostas para essa reforma da justiça. O que eu lhe perguntava é: acha que a reforma foi feita, como dizia, por exemplo, Paula Teixeira da Cruz, ou foi feita já com a nova Ministra das Finanças, ou afinal continua tudo ainda por fazer?
Ministra da Justiça, presumo. Eu não sou um especialista, não sou a minha formação não é em direito.
Mas apontava muitas
de qualquer
vezes
forma,
como
não, entrada. Apontei, claro. Quando se para resolver um problema. Uma disputa económica se demoram anos, e evidentemente que isto tende a afugentar os bons investidores e tende a atrair os maus investidores, aqueles que gostam de viver num sistema jurídico e que não funciona. E, portanto, há aqui um problema, aquilo que os economistas chamam de seleção adversa, ou seja, afugentamos os bons e atraímos os maus. Ora bem, eu julgo que houve algumas reformas no sistema de justiça, tanto quando consiga perceber, mas provavelmente ainda há muita coisa para fazer e não é só no sistema de justiça, não é só os tribunais, é também a feitura das leis. Uma lei, em princípio, devia ser algo que uma pessoa educada, sem ser jurista, fosse capaz de ler e perceber. Ora, nenhum de nós, eu pelo menos, não me atrevo a ler lei nenhuma sem ter um advogado ao lado para me explicar, para me trocar por miúdos. Portanto, não é esta má qualidade das leis. Por outro lado, muitas vezes as leis são todas elas pensadas para que o conflito seja resolvido em tribunal. Ou seja, empurra tipicamente, cada vez que há uma disputa, empurra tipicamente as partes para tribunal. Em vez de haver, por contrário, leis que incentivem o consenso e os problemas não serem resolvidos em tribunal.
Que significados há? Vamos a ver se confirma esta saída dos déficits, do procedimento de déficits excessivos.
Eu julgo que é muito importante para o país, mas é apenas o primeiro passo. Quer dizer, o primeiro passo era, de facto, estabilizar do ponto de vista orçamental. Nós tivemos 10, 11% de déficit em 2010, 2009, e, portanto, era absolutamente necessário estabilizar do ponto de vista orçamental. Isso aconteceu. E, portanto, como corolário disso, saímos do procedimento de déficit excessivos. Agora, não se pense que o problema orçamental está resolvido. O problema orçamental está, digamos, estabilizado. Nós acabamos de sair dos cuidados intensivos, mas ainda estamos hospitalizados, o que significa que não vamos correr a maratona.
Corremos o risco de se repetir a história que aconteceu em 2013 e em 2009?
Não podemos, como se fez no passado, de aumentar os funcionários públicos, eu sou funcionário público também, não aumentar desmesuradamente os funcionários públicos, não estar a pensar que podemos fazer TGVs e coisas desse género. Isso acabou, isso não pode voltar a acontecer, não pode ser com cortes não pensados de impostos, como houve em 2007. Tudo isso foi um erro crasso que viemos a pagar muito caro e espero que os políticos, porque isso tem consequência para os portugueses, onde nós vimos a taxa de desemprego a subir para 17%, uma coisa nunca vista nas estatísticas portuguesas, e que provavelmente atravessámos, em consequência desse desmando orçamental de 2007 até 2011, nós provavelmente tivemos o período mais grave da economia portuguesa desde a fundação da nacionalidade.
Se esse erro se repetisse, ou seja, se passado um ano, dois, Portugal não conseguisse cumprir aquilo a que está obrigado e que são, no fundo, novas regras um bocadinho mais flexíveis, mas de qualquer forma difíceis de cumprir, o que é que acha que poderia acontecer ao país?
Não vou estar a especular exatamente o que é que poderia, o que se passou no passado repetir-se-ia provavelmente se houvesse desmandos orçamentais. Estou convencido que não vai haver, pelo menos é essa a expectativa, e as declarações do Primeiro-Ministro vão nesse sentido. Segundo, nós, as nossas regras continuam a ser muito duras em termos de e difíceis, e é importante que o programa de estabilidade e crescimento seja cumprido, e portanto temos que diminuir a dívida pública, que está a níveis insustentáveis, e não é em níveis insustentáveis, está em níveis muito elevados, mas são sustentáveis. Agora temos que ter uma parcimónia do ponto de vista...
Estava-se a lembrar que não se pode dizer isso ao FMI.
Não é questão de dizer isso ao FMI ou não, quer dizer, é uma expressão popular que uma pessoa diz, isso é insustentável, mas aqui sim estamos a falar em termos mais técnicos e, portanto, não quero estar a utilizar essa palavra quando estou a falar da dívida, porque ela é sustentável, assim que queremos pagar.
Mas essa precaução que diz que devemos ter, e quando diz que temos que cumprir o programa de estabilidade, neste momento já temos uma margem superior ao que está previsto no programa de estabilidade e crescimento, porque vamos ter muito provavelmente um crescimento económico maior este ano. Temos agora a saída do procedimento de déficits excessivos, que também nos dá alguma flexibilidade em termos de despesa. O que é que deve ser feito a essa folga? Deve ser feita exclusivamente para reduzir o déficit?
Peço desculpa, mas não acho que haja grande folga orçamental. Pura e simplesmente, continuamos hospitalizados e precisamos, saímos de cuidados intensivos. Não estamos no temos que pensar que temos que diminuir a dívida, temos que ter as próprias regras do Pacto de Estabilidade implicam que do ponto de vista estrutural o déficit tem que cair de 0,6% e, portanto, nós continuamos a ter um escrutínio importante e a ter que ter muito cuidado do ponto de vista orçamental, como tivemos nos últimos anos. Agora, deixe-me também dizer que não devemos ter este comportamento do ponto de vista da política orçamental por causa do Pacto de Estabilidade. Porque se nós não estivéssemos no euro e não estivéssemos sujeitos ao Pacto de Estabilidade, provavelmente o mecanismo de funcionamento dos mercados impor-nos-ia regras muito mais complicadas. Não escritas, mas seriam certamente, muito provavelmente, muito mais difíceis de cumprir. E, portanto, não é por imposição do Pacto de Estabilidade, mas é porque nós temos que ter uma política orçamental com parcimónia, como aliás todos os portugueses têm lá em casa.
Mas que tipo de consequências teria isso? Explique lá, por exemplo, à deputada Mariana Mortágua, que está convencida de que, de facto, não há nada pior para nos prejudicar do que a política da Comissão Europeia e do Euro.
Olha, por exemplo...
O que é que nos podia acontecer?
Quando se fala muito e se argumenta que o investimento público caiu, e que em boa parte a consolidação orçamental do ano de 2016 foi a redução do investimento público. Isso é verdade. Agora, tirando os comentadores e os políticos da Assembleia da República, alguém deu pela falta desse investimento público. A economia cresceu, até cresceu mais do que esperado. Porquê? Porque nós temos um equipamento social de excelente qualidade. Provavelmente são necessários ainda alguns investimentos vultuosos na ferrovia, nos transportes públicos. Quer dizer, pode-se fazer com... Não estou a falar do TGV, mais uma vez. Mas tudo isso é acomodável. Agora, o que não é acomodável é desmandos e investimento por investimento, que foi o que aconteceu nos últimos anos e que o investimento público não teve depois repercussão nenhuma em termos de crescimento e em termos de bem-estar para os portugueses. O aeroporto de Beja é um exemplo mais acabado do que eu estou a dizer. E, portanto, primeiro fez-se o aeroporto, depois andou a ver o que é que se podia fazer com ele. E, portanto, não é assim que se faz, a gente tem os investimentos é para satisfazer...
Mas agora já de não recuperar escolas, de não recuperar centros de saúde...
Uma coisa, mas houve um investimento brutal em escolas, quer dizer, e houve... Não quer dizer que não haja uma outra escola que não tenha necessidade, ninguém está a dizer que o investimento não é zero. Eu estou apenas a dizer é que os níveis de investimento que nós tivemos no passado não são necessários neste momento, porque o equipamento social que temos, as estradas que temos, a rede hospitalar também, embora possa haver evidentemente necessidades, mas há sempre necessidades. Falar com as famílias, todas as famílias também têm necessidades e, portanto, eu julgo que o apoio às famílias e ter uma política de promoção do crescimento, criar um bom ambiente para o investimento e para o crescimento, isso é que é investimento privado, empresarial, que cria emprego, cria exportações, esse é que é o... e faz crescer o rendimento no bolso dos portugueses.
O Ministro das Finanças enviou a Bruxelas uma carta no dia 14 de maio em que anunciava provavelmente as medidas que iria tomar, tornando consistentes os números que estão no PEC, sem que se veja, dizia a doutora Teodora Cardoso, muito bem como é que se chega lá. Que tipo de medidas é que, imagino que não leu a carta, é que acha não. Que deveriam constar dessa carta?
Ouça uma coisa, eu não lhe posso estar a responder, porque eu não sei exatamente, assim com todo o detalhe, saber o que é que querem fazer com os impostos. A estabilidade de impostos é crucial para o desenvolvimento económico. A vida é, por si, incerta, o futuro é, por natureza, incerto, e se, além disso, o governo tiver a mudar os impostos todos os dias, a única coisa que está a criar é mais incerteza ainda. E esse tipo de incerteza deve ser evitada. Portanto, eu evitaria mexer em impostos, por exemplo. Tentar estabilizar os impostos que temos. Não quer dizer que não possa haver um ajustamento aqui ou acolá, mas em geral era bom que houvesse uma estabilidade do quadro fiscal. Depois devia haver um enquadramento também, o quadro das leis laborais devia ser também estabilizado e, portanto, não de uma forma clara se assumir que não é para ser alterado, não num sentido ou no outro. Para isso também dar um enquadramento mais estável à economia e maior crescimento significa mais impostos e significa também mais facilidade do ponto de vista orçamental. Eu diria que do ponto de vista da despesa, julgo que devíamos de uma forma muito forte uma certa reestruturação da administração pública. A administração pública tem setores de excelência que trabalham muito bem, com pessoas muito capazes e também temos o velho Estado, ou seja, também temos zonas do funcionamento de alguns ministérios ou de alguns departamentos dentro de ministérios que estão, de facto, muito atrasados do ponto de vista da organização e de eficiência. E, portanto, aí assim, não só ponhamos o Estado a ser mais eficaz, mas além disso, quando se é mais eficaz, também se poupam recursos dessa forma.
Diria que de todos os pontos que avançou, os partidos à esquerda do PS não concordaram com nenhum deles. Quererão mais redução de impostos, quererão, não estou a ver a aceitarem uma reestruturação da administração pública no sentido que pronunciou. Parece-lhe que o governo vai ter força para, na negociação do Orçamento de Estado para 2018, travar os ímpetos à esquerda, especialmente agora que temos estes melhores resultados de crescimento?
Pois, eu julgo que é é um bocadinho aquela história do sujeito agarre-me com o mato, não é? Quer dizer, nós estamos perto das eleições autárquicas e, portanto, há aqui assim, por parte é a minha interpretação, por parte dos partidos mais à esquerda, da geringonça, um certo show, que me parece a mim ser apenas show. Eu devo dizer que inicialmente estava convencido que esta solução não iria durar muito, hoje estou convencido que vai durar os 4 anos, por uma razão muito simples, é que ninguém quer ser o coveiro deste governo e ser responsável por, eventualmente, digamos, os partidos mais à direita voltarem ao governo. Isso seria muito penalizador para os partidos de Bloco e Partido Comunista. Portanto, esta solução já vai durar os 4 anos, o que significa também que provavelmente o Partido Socialista poderá ter um bom resultado daqui a 3 anos.
Mas o Partido Socialista pode estar interessado em antecipar esse bom resultado ou não?
Poderá, mas essas coisas são, não é bem visto, contrariamente a outros países, onde as soluções de eleições antecipadas são, digamos, comuns. A verdade é que nós não temos, tem que haver uma crise política para haver uma eleição antecipada, enquanto, sei lá, em Inglaterra não é assim, a Primeira-Ministra pode decidir que há eleições quando ela praticamente quiser. E, portanto, é um arranjo constitucional completamente diferente. E, portanto, o que significa que o Partido Socialista provocar eleições muito, sem uma boa razão e muito longe do final do mandato, eu julgo que seria muito penalizador. Ele também não se quereria arriscar uma coisa dessas.
A austeridade tinha até aqui um bom motivo, a sairmos dos déficits excessivos. A partir daqui, é natural que, por exemplo, as pessoas esperem o desagravamento do IRS que estava prometido por este governo. Como é que se vão gerir essas expectativas? Como é que os sindicatos não vão sair à rua?
Bom, eu não sei exatamente, fala-se de facto, e o Primeiro-Ministro mencionou isso, que iria haver algumas alterações nos escalões do IRS. Os números de progressividade do IRS são, a progressividade é bastante elevada e, portanto, era bom que houvesse algum cuidado em ver, até porque cerca de metade dos portugueses não paga IRS, porque tem rendimentos, infelizmente, tão baixos que não paga. Mas, por outro lado, 1 em cada 10 portugueses paga 2/3 do IRS dos outros, dos outros 9. Quer dizer, portanto, estamos com níveis de progressividade já bastante elevados e, provavelmente, temos de ter alguma cautela com esse tipo de taxação. Segunda questão, apesar de tudo, houve já a redução, desapareceu já a sobretaxa e, portanto, que era suposto ser temporária e que foi, digamos, uma ajuda, no fundo, de quem ganhava mais e legítima e, digamos, humanamente aceitável que essa sobretaxa existisse, no sentido de uma situação de aperto orçamental mais gravoso e mais dramático, como tivemos em 2012-13, os portugueses que tinham mais dinheiro pudessem fazer uma contribuição adicional. Mas esse adicional, essa sobretaxa, também vai desaparecer, o que também é um alívio, pelo menos, para aqueles que fizeram aquele esforço adicional para ajudar o país.
Dr. Campos e Cunha foi vice-governador do Banco de Portugal. Como é que tem visto as relações entre o governo e o governador do Banco de Portugal, nomeadamente nesta pressão pública e assumida de alterar a política de provisões do Banco de Portugal de forma a distribuir mais lucros ao acionista de Estado?
Ora bem, eu primeiro, porque estou ligado a um banco, não quero estar a falar muito especificamente de alguns aspectos que nomeadamente me referiu e, portanto, não me sinto à vontade e não devo fazer do ponto de vista ético. Segunda questão, eu penso que eu gostaria de pôr a questão de uma forma um bocadinho mais geral. Existe um conjunto de instituições que têm independência política. Estou a pensar no Conselho Superior de Finanças Públicas, estou a pensar no Banco de Portugal, estou na CMVM. Evidentemente, isto significa ser independente. Não significa que não possa ser criticado. Não significa que não possa ser, não possamos discordar. Mas significa que o devemos fazer com algum cuidado. Ou seja, não devemos estar a tentar destruir a instituição porque discordamos de uma determinada previsão ou de uma determinada ação.
É isso que o governo tem feito?
Eu julgo que alguns, não direi todo o governo, nem o governo, até porque não, mas julgo que algumas pessoas ligadas ao governo, alguns membros do governo, incluindo o Presidente da República, têm tido críticas que eu penso que estão no limite do que é aceitável face ao respeito de instituições que nós devemos ter, e não estou a falar agora até do Banco de Portugal, estou a pensar no Conselho de Finanças Públicas, mais, que eu julgo que estão no limite do que era razoável.
Presidente da República próximo do governo foi um lapso?
Não, quer dizer, o Presidente da República não tem que estar contra o governo. O Presidente da República deve ser um facilitador da governação do país. Quer dizer, o país não pode ter uma guerra entre Presidente da República e governo, pela mesma forma, de uma forma constante. Aliás, para ter uma boa ação, eu julgo que essa guerra deve ser evitada e poder, provavelmente, na descrição dos corredores, conseguir que alguns aspectos possam ser debulados antes de se tornarem públicos.
Parece-lhe que o governo convive mal com estes órgãos independentes porque os casos vão sucedendo. Acontece com o Banco de Portugal, acontece com o Conselho de Finanças Públicas, numa altura em que até tinha todas as razões para estar num ambiente de bastante descripa, sem grandes problemas com estas entidades, porque têm bons resultados para apresentar. É um problema de natureza, de convivência, de má convivência com órgãos independentes?
Provavelmente, mas isso terá que perguntar aos membros do governo que achar que estão nessas circunstâncias.
Apesar das soluções para a Caixa e para o BCP aparentemente resolvido ao problema do novo banco, ou pelo menos a caminho de resolução, faz sentido ainda a recomendação da Comissão Europeia de que haja uma enorme atenção ao mal parado e se crie uma solução para isso?
Mais uma vez, eu tenho de ser particularmente parcimonioso na resposta. Eu julgo que a situação financeira do país, a situação do sistema financeiro do país e do sistema bancário é uma situação que nos preocupava a todos e que, digamos, está hoje melhor do que estava há 2 anos atrás. E, portanto, nesse sentido, só temos, em termos de evolução, nós estamos no bom caminho. Segunda coisa, eu julgo que o problema do mal parado é certamente uma questão, porque pensa no balanço dos bancos. Terceiro, também penso que uma boa parte se pode resolver com a recuperação económica. A recuperação económica facilitará certamente a atividade do setor bancário e provavelmente até algum desse mal parado deve ser recuperado.
Já não vai ser preciso um banco mau?
Não faço ideia. Terá que pedir, perguntar a quem o pensou. Entretanto, as regras europeias também mudaram muito e, portanto, também essa solução não é uma solução óbvia nem particularmente fácil de implementar.
Nós chegamos ao fim do nosso tempo, mas quem quiser continuar a ouvir a nossa conversa pode segui-la na internet em rr.sapo.pt. Muito obrigada, Dr. Campos Cunha.
Muito obrigado.
E a grande entrevista, A Hora da Verdade, regressa na próxima quinta-feira com um novo convidado.
Renascença, a par com o mundo.
23:36, tempo para a reunião do Conselho de Diretores com Pedro Santos Guerreiro, Henrique Monteiro e Graça Franco. Debate moderado por José Pedro Frazão.
Com o Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco e Henrique Monteiro, para o Conselho de Diretores desta semana. Bem-vindos todos. Vamos começar pelos dados da economia e desse otimismo agora colocado e plasmado na segunda versão possível do crescimento acima de 2%, neste caso 3%. Depois do Presidente da República, o Ministro das Finanças, a prever o crescimento acima de 3% no segundo trimestre do ano, isto numa semana que começou com a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo da União Europeia. Graça Franco, então, corre tudo bem?
Que coisa que ele parecia que já sabia que iria projetado para um ano inteiro dar 3,2. Agora, normalmente o segundo semestre não é tão bom assim e, portanto, temos que contar aqui com algum abrandamento. E, portanto, não é certo que se chegue aos 3,2, mas acima dos 2, ou pelo menos 2, eu acho que já está praticamente garantido. Não é preciso fazer muito mais nada, é só preciso que não haja depois uma desgraça, digamos, a partir daqui. Mas nem tudo está fantástico, porque se tivesse tudo fantástico, a Fitch e a Moody's teriam Ou pelo menos não se teriam não, tanto a precipitar.
Nunca estão satisfeitas.
São duas agências de rating, para quem está lá em casa e ainda não nos ouviu durante todos os últimos programas, duas empresas de rating essenciais, uma no dia 25, outra no dia 26, resolveram já dizer que tão cedo não lhes parece que o rating da República vá subir, porque falta fazer muita coisa. E o falta fazer muita coisa, há algumas delas não estão propriamente ao nosso alcance, ou seja, uma delas está, que é dizer como é que nos próximos anos, de forma assim direitinha, concreta, se vai atingir as metas propostas para o crescimento e o déficit, sobretudo o déficit. Nós sabemos que o Governo mandou no dia 14 de maio uma carta para Bruxelas, ainda não a divulgou, pelos vistos não está assim muito disposta, pelo menos nós já pedimos a carta, sei lá, mas 10 vezes, mas ainda não está divulgada. Das duas, uma aí explica como é que vai atingir, ou então é um bocadinho como...
Já vamos a outras alertas, tá, que a conversa vai continuar. Pedro Santos Carreiro, o Ronaldo Centeno mostra as suas cartas.
Cristiano Centeno.
Cristiano Centeno. Que margem é que isto vai dar ao Governo daqui para a frente, sobretudo na feitura do Orçamento de 2018?
Dá margem, dá uma margem e retira outra. Dá margem, obviamente, do ponto de vista de gestão orçamental, e depois constrange um bocadinho essa margem do ponto de vista de negociação do orçamento, de medidas do orçamento, com os parceiros de esquerda. Não é por acaso que ainda hoje apareceu a UGT a falar ou a reivindicar aumentos de 2,5% para o próximo ano para a função pública, e isto, obviamente, já é um posicionamento para as negociações para o Orçamento de Estado. Que é como quem diz, bom, se isto está tudo tão espetacular, então vamos...
A juntar à greve da manhã, que é da CGTP.
Claro, claro. Portanto, é óbvio que dá margem no seguinte sentido. Primeiro, a saída do procedimento por déficits excessivos dá mais autonomia na gestão do Orçamento de Estado. Não dá, enfim, um salvo-conduto total, até por causa do Pacto Orçamental, como sabemos, hoje há um controle a partir da Comissão Europeia muito maior, mas dá muito mais margem ao Governo. Estando a economia a correr francamente bem, depois, enfim, quando Mário Centeno fala num crescimento de 3% no segundo trimestre, porque tem indicadores que apontam para tal, e portanto nós vamos de certeza, como dizia a Graça, crescer mais do que 2% ao longo deste ano, dificilmente chegaremos aos 3, mas 2, qualquer coisa teremos muito certamente. Claro que a questão financeira permanece. E a questão financeira, estamos a falar de dívida pública, o valor continua a ser elevadíssimo, como sabemos, mas aquilo que aprisionava Portugal, que era uma combinação paralisante de dívida pública muito elevada e crescimento muito baixo, não digo que esteja quebrado, porque estamos, enfim, ainda são poucos trimestres de observação, mas isto de facto já não acontecia há muito tempo, mesmo que seja por razões que podemos falar a seguir,
sim.
Mas que são razões seletivas, se quisermos. Vamos não um crescimento ao mesmo.
Só fechar a primeira ronda com o Henrique e depois já voltamos ao tema. Henrique?
Sobre isso, eu acho que isto está tudo bem. Pronto.
Exato.
É magnífico, é fantástico, e agora espera-se que eles não mexam muito. Quer dizer, eles até agora não sabem muito bem como é que isto aconteceu. E portanto agora o melhor é estar inquietos e esperar que isto continue a acontecer. Há aqui um óbvio esforço de contenção. Como é óbvio, quer dizer, a austeridade continua no Estado, e se não houve cá, houve retornos salariais, mas depois houve cativações a dar com pau, e portanto é isso aí, houve um grande esforço de contenção na despesa pública. E é verdade, isso aí é mérito do Governo, enfim, do ponto de vista do Costa e do ponto de vista dos economistas, do ponto de vista do PCP e do Bloco de Esquerda não é mérito. Mas isso aí, pronto, não se pode agradar a todos. E depois há uma outra coisa que também que é mérito do Governo, que é ter sabido negociar com Bruxelas e com a esquerda, isso é mérito até mais do António Costa do que propriamente do Ronaldo, ter sabido negociar com a esquerda e com Bruxelas e conseguir fazer quase uma quadratura de círculo. Isso é, e aqui fica-me pelo mérito. Isto tem, como já disse o Pedro, en passant, tem um paradoxo. É quanto melhor isto estiver, mais difícil se torna a negociar à esquerda. Porque a primeira tentação do PC e do Bloco de Esquerda é assim, se está tão bom, bora, então, vamos dar aumentos de salários, isso. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos tirar de não sei o quê, e buscar o dinheiro onde ele existe lá. Agora, depois, há outra questão.
Baixar o IRS mais.
Baixar o IRS e tal, e não sei o quê, que medidas simpáticas que eu, aliás, apoio, que se baixaria o meu, sobretudo. Agora, eu gostava de dizer também que é bom não confundir dois planos que em Portugal são muito confundidos. E que eu acho que, por acaso, outro dia um físico escreveu isto e é bem observado, que é Portugal com a República. Ou seja, o que está a dar resposta é o país, não é bem a República. A República só deu-lhes resposta nas cativações, porque a gente vê os índices, as contas nacionais, e elas não são assim tão deslumbrantes quanto isso, que é o PIB está a crescer, claro que sempre que o PIB cresce, diminui a dívida, no sentido da percentagem da dívida, em relação ao PIB.
E voltamos aos argumentos dos nossos conselheiros em relação à questão económica, para uma segunda ronda em relação ao ponto de vista da economia. Graça Franco vinha agora com um rol de alertas.
Vinha com o rol de alertas que começam já em 2017.
Vamos, porque há aqui um problema com o microfone da Graça Franco, vamos ouvir a opinião do Pedro, que também guardou argumentos para a segunda parte.
Sim, primeiro este crescimento tem várias explicações. Ele é muito, assenta muito no turismo, como sabemos, e ainda bem, assenta muito nas exportações que incluem o turismo, mas incluem também exportações sobretudo para a Espanha, portanto estamos a beneficiar de uma conjuntura favorável e ainda bem. Nós tivemos durante muitos anos em crise, em que tivemos o azar dos nossos parceiros externos também estarem enfim, com baixo crescimento ou mesmo em recessão, e estamos agora a ser muito, muito beneficiados por essa conjuntura, e ainda bem, como eu dizia. É um crescimento que, portanto, é relativamente seletivo, não é homogéneo em todo o país. É seletivo porque é mais benéfico para as empresas exportadoras, por razões óbvias. E o próprio crescimento do emprego que agora estamos a assistir é um crescimento que assenta salários muito mais baixos do que os anteriores. Portanto, isto só para dizer que não é, porque sendo os números espetaculares, de facto, não é um crescimento espetacular para toda a gente. Além do mais, é verdade, ou melhor, eu concordo com a teoria segundo a qual, se isto está a correr tão bem, então que usemos essa margem, essa folga, para fazer mudanças que depois nos protejam quando a economia não estiver tão bem, porque a economia evolui em ciclos curtos, em ciclos longos.
Então nada de gastar nada.
Não é isso. Não é isso, até porque há muitas medidas, não é só por serem simpáticas ou não, há muitas medidas que em si mesmo são recessivas, ou seja, são contra o crescimento, nomeadamente os impostos elevadíssimos.
E escalões de IRS, mexer nos escalões, é o primeiro tema que está em cima da mesa para o orçamento.
Depende muito de como é que será feito. Aquilo que se sabe é que o Governo já guardou uma margem de 200 milhões de euros, que é relativamente pouco para o orçamento do próximo Estado, para reduzir o IRS. E o Bloco de Esquerda já pediu 600 e provavelmente vai haver um espaço de negociação num valor que não sei, nem ninguém sabe neste momento se será intermédio ou não, mas o objetivo será sempre beneficiar a classe média, sendo que com estes valores estamos a falar provavelmente de classe média baixa. Será aquela que será mais beneficiada. Mas, de facto, nós estamos a falar de um nível de austeridade que se mantém no Estado, indiretamente, como dizia o Henrique, através, por exemplo, de cativações, de despesas da saúde, etc., mas que se mantém na economia total através dos impostos, que continuam elevadíssimos.
Vamos retomar só o argumento da Graça, antes de passarmos para o Henrique.
Até a margem manobra que o Governo tem é, por exemplo, para fazer grandes reformas estruturais. Ou seja, se o Governo quisesse fazer uma grande reforma da administração pública, por exemplo, as indenizações aos professores não seriam contadas para efeitos de déficit. Ora, nem se sabe que o Governo queira fazer esse tipo de reformas, não estão no programa do PS. E outra margem de manobra vem daquilo que é algum tipo de investimento fundado nos fundos estruturais, mas isso já nós estávamos praticamente a usar praticamente tudo. Portanto, não quer dizer que a margem de manobra obra, das despesas que não contam, seja também assim tão relevante quanto isso.
Posso fazer-te uma pergunta, Graça, agora que já tens microfone, porquê que achas que aquilo que Schäuble disse
é um pacotinho de veneno?
Ou seja, é quando diz que ele é o Ronaldo...
Uma das coisas para que serve a Comissão Europeia é para fazer de má da fita. Portanto, quando se diz que o negociador nacional é um bom aluno, ou seja, é de facto fantástico, está-se a reduzir ao negociador nacional a possibilidade de dizer: eu vim aqui, bati o pé, consegui e tal, sou extraordinário. Pronto, se Schäuble disse de Mário Centeno que ele é de facto o Ronaldo da negociação, a interpretação da Catarina Martins será: ora, temos mais um. Portanto,
mais um que se rendeu.
Mais um que se rendeu.
Já não chegava ao de Cipras.
Exatamente, mais um que se rendeu.
Henrique, avança.
Não, eu não tenho assim muito para avançar, tirando, eu estou de acordo, há uma situação boa, como eu estava a dizer há pouco, essa situação boa é do país, é inesperada, e sobretudo eu penso que é importante nós termos esta noção. Nós não estamos a voltar àquilo que éramos antes, ou seja, a nossa forma de fazer dinheiro, a nossa forma de criar riqueza no país, não é aquilo que era antes da crise. É totalmente diferente. Sim. E como ela é totalmente diferente, ela precisa de respostas completamente diferentes. Na área dos serviços, na área da educação, na área dos transportes, na área de, sei lá, em todas as áreas. Por exemplo, uma das coisas obviamente boas, toda a gente é contra o neoliberalismo, estes gajos todos, se não fosse a liberalização do mercado aéreo, nós não tínhamos isto. Ponto. Final. Parágrafo. Se não fossem as low costs voarem para Lisboa e para o Porto, se calhar se não fosse a TAP ser privatizada mesmo assim em 50-49 ou quanto foi, nós não tínhamos isto, se calhar, ponto final. Portanto, há aqui muitas coisas que advêm de reformas que entretanto foram feitas, ou de alterações que foram feitas, algumas por nós, outras pela Comissão Europeia, mas nós agora temos que olhar para o país de uma forma como não olhávamos até aqui. Porque se a nossa estratégia daqui para a frente é voltar a aumentar funcionários públicos, sem distinguir aquilo que é excelente na função pública que há. Há grandes grupos de excelência na função pública, daquilo que é não faz nada já, porque já não tem nada para fazer, porque já nem há função pública para aquilo. Eu lembro-me sempre que na Itália, quando fizeram um estudo, descobriram que ainda havia um gabinete para pagar indemnizações de guerra do tempo do Garibaldi, e está há 10 anos, portanto, já tinham morrido todos os indemnizados, mas o gabinete ainda existia. Portanto, enquanto não se fizer este tipo de estudo e este tipo de visão sobre a economia portuguesa, que é uma economia já diferente daquilo que era antes da crise, que é assente em pressupostos e em parâmetros diferentes, que é mais tecnológica, é muito mais turístico, e isso também tem a ver, obviamente, com o terrorismo. E, portanto, nós não podemos viver com uma coisa que não controlamos, que é, se alguém se lembra de vir para aqui com uma caminhonete e basta matar 5 pessoas num sítio qualquer, para grande parte do turismo se retrair.
Mas há outras ameaças nesse
sentido. E há outras ameaças, quer dizer, há as ameaças mais diversas. Portanto, o que eu penso é que o governo, eu penso que até agora o António Costa tem dado provas de que não quer dar um passo maior que a perna. Eu acho que ele ainda está dentro desta ideia de que é preciso continuar a batalhar, quer dizer, que a guerra não está ganha. Agora, vejo muita gente, tanto no Partido Socialista, mais à esquerda, como, sobretudo, no PC e no Bloco, a dizer: pronto, isto agora foi ultrapassado, agora a gente ganha o grande slam um dia destes, depois a seguir ganhamos o Mundial de Futebol e a Taça das Confederações e mais não sei o quê.
Já estivemos mais longe, então.
Pois, já estivemos mais longe de tudo, aliás. A gente já esteve mais longe de tudo. Nós já tivemos, já vimos a luz ao fundo do túnel.
Tenho 3 minutos para só uma ronda muito rápida. Podia agendar aqui outros temas como o atentado de Manchester ou o Trump na Europa, mas para a semana, porque temos um programa especial, poderemos ir a isso. Para já, muito rapidamente, o que é que querem dizer sobre o que está a acontecer no Brasil e na Venezuela, Graça? Muito rapidamente.
Bom, não são coisas comparáveis. Eu acho que na Venezuela é o colapso chavista com condições que foram mais explotadas pela morte de Chávez e pela crise do petróleo, num país que sempre foi muitíssimo violento e que estava já a funcionar não numa verdadeira democracia. No Brasil, o que está a passar, eu acho que é uma coisa gravíssima, porque nós assistimos ao impeachment de Dilma, substituída por dois senhores que já estavam quer na Câmara, quer no, como presidente, indiciados, fortemente indiciados em funções de corrupção, e agora confirma-se que o próprio presidente que sucedeu a Dilma, em conluio, digamos, com o presidente da Câmara, que agora já está preso, tem um esquema de corrupção gravíssimo, e portanto é o povo que está a revoltar na rua, e a democracia ontem, eu acho, correu um risco, porque a exceção que permitia a Temer
os militares
acionar os militares é uma exceção muito excepcional.
Pedro
portanto,
Santos Guerreiro.
O que nós estamos a assistir é uma degeneração do sistema, é quase uma falência do sistema institucional brasileiro. E isso não começa hoje, que tem, como sabemos, enfim, na origem, sobretudo, do caso Lava Jato, que tem vindo a minar o próprio sistema político, como, quase como um todo. E quando um país não tem respostas institucionais para a estabilidade, ela é posta em causa. E é isso que tem vindo a acelerar. Agora com Temer, e embora ontem aconteceu uma coisa nova, que foi os militares saírem da caserna, é um país que precisa de uma solução que começa a dificilmente ser política, ou não evidentemente política, e portanto é um caso muito preocupante. Nós ainda não estamos a assistir à venezuelização do Brasil, são casos muito diferentes e esperemos que assim não seja, mas começam a faltar muitas respostas institucionais do ponto de vista
Henrique.
Político.
Eu concordo, a Venezuela é um caso de um paradigma que faliu, como a gente já sabia que ia falir, e como faliram todos os regimes que se basearam naquelas demagogias utópicas, ou o que lhe queiram chamar. O caso Brasil é um caso totalmente diferente. Eu acho, em primeiro lugar, que se devia processar o Tiririca, porque ele disse pior do que está não fica, e ficou. E, portanto, foi logo o primeiro mentiroso, que era o Tiririca. E depois, quando a gente chega a um ponto, que aqui já foi descrito, e que é o seguinte, a pessoa mais bem colocada para ganhar umas eleições presidenciais também está no Lava Jato, que é o Lula. E a pessoa, só há uma pessoa mais bem colocada ainda que o Lula, que é o juiz Sérgio Moro, que mandou esta malta toda para a prisão, a gente percebe que a solução já não é política. Quer dizer, mesmo a salvação do Brasil, de acordo com as sondagens, lá com o Ibope e tal, já é um juiz. Quer dizer, e nada nos diz que o juiz também, depois, quando lá chegar, também não...
Tenho uma sugestão extra para acabar o programa, que é virem à Feira do Livro para a semana ver o Conselho de Diretores ao vivo.
Ah,
já para a semana?
É.
Já para a
dia
semana.
1 de junho.
Dia 1 de junho.
Portanto, às 19h15, Feira do Livro de Lisboa, na Praça Fundação Francisco Manuel dos Santos, Conselho de Diretores ao vivo. Podem atirar-nos qualquer coisa, que estaremos no palco, mas acho que nada vai acontecer.
Junte-se ao vivo.
Junte-se ao vivo. 7:15 da tarde, ok? Fica
combinado.
Tudo combinado para a próxima semana. Foi a edição do Conselho de Diretores desta semana.
E fica então o convite de José Pedro Frazão, Conselho de Diretores, na próxima semana, a partir da Feira do Livro. Notícias atualizadas à meia-noite.
Edição da noite.